Olá, amigos, companheiros de ideal, colegas de, vamos dizer, discipulado, discipulado da escola da felicidade, porque eu me sinto o primeiro e o mais beneficiado aluno desta escola. Antes de iniciar a minha fala, que espero seja breve, a não ser que os orientadores desencarnados me insuflem uma rota diferenciada, eu queria pedir prévias desculpas aos amigos porque eu não estou numa situação muito apropriada para a gravação desse registro, porque eu estou próximo ao corredor do andar do meu apartamento, no condomínio que resido. Por questões operacionais do meu lar, eu precisei ficar alojado aqui e não em meu quarto, onde eu faço esses registros habitualmente. Então, vocês podem ouvir, eventualmente, de fundo, algum ruído maior, porque há crianças e animais que estão alojados no nosso andar também, né? Conosco, botei alojados por causa dos animais, dos bebês, lógico. Só para fazer um pouco de humor. Estou fazendo essa gravação no dia 4 de fevereiro de 2010, e o segundo pedido de excusas. Neste que é o 18º ano celebrado hoje de existência de nossa palestra pública do Salto Quântico, que iniciou-se numa sala de aula ofertada à sala maior que havia na época da sede do Instituto, da Academia Sergipana de Balé, de propriedade de minha mãe, iniciativa e fundação dela. Eu vou ver se eu consigo aqui, amigos. Com licença aqui, desajuste, não estou sem Wagner, não tenho como ajustar direito. Tenho que ligar um sistema de exaustão aqui, ventilador às avessas, para que não haja uma canalização de ar refrigerado para minha garganta, para não ficar sem voz, porque hoje ainda vou gravar o programa. Então, se vocês ouvirem esse ruído também, perdoem, não consigo fazer com menos ruído do que isso. Estou fazendo o que me é possível. Então, nesse dia que é reservado à comemoração dos 18 anos de existência da nossa a palestra pública, então chegamos à maioridade neste aspecto. Quero também agradecer a assistência dos bons espíritos neste período. Também quero as excusas que ia fazer e que abri parênteses aqui para. Eu vou ter que desligar, tá muito barulhento, né, amigos? Eu não sei se sai na gravação, mas para mim tá muito barulhento esse ventilador. Eu prefiro falar assim à vontade com vocês, para manter essa espontaneidade, em vez de suspender a gravação e começar do zero. Essa espontaneidade, essa naturalidade caracterizou sempre as nossas atividades e eu não quero perder jamais esse perfil com os amigos e, muito pelo contrário, desejo reforçar essa característica nossa para que nós nos afastemos, não é, do artificialismo que pervaga a nossa sociedade formal. E que está realmente carecente, dando sinais de precisar de um estilo mais à vontade, não é? Para que sejamos mais inteiros, íntegros, integrados, mostremos mais a nossa realidade, a nossa autenticidade em público. Eu falei artificialismo porque há pessoas muito honestas que tanto filtram o que demonstram em público que acabam parecendo falsas, sem o serem. Tenho muitos amigos assim, que são muito formais e, pela sua postura solene em público, assemelham-se a pessoas hipócritas que estão encenando, mas com propósitos deliberados de engabelar pessoas, e de se locupletarem com a boa-fé alheia. E é muito, mas é que realmente é mais fácil confundir uma hipócrita com uma pessoa bem-intencionada, ambos sendo artificiais, do que os dois sendo transparentes. Quando a pessoa é transparente, ela se trai. E não é possível simular honestidade num padrão de espontaneidade. Então é por isso que hoje nós estamos tão necessitados dessa postura. Bem, queria pedir desculpas, essa excusa que incluía nesse registrar da efeméride dos 18 anos da nossa palestra pública, que eu dormi apenas 4 horas de sono e trabalhei muito com a cabeça até o presente momento, então eu sei que não vou estar no meu melhor, apesar da infiltração benemérita e enriquecedora, complexificadora, e inspiradora dos bons espíritos, nossos mestres desencarnados, que aproveitam esta oportunidade, encontrando, dentro de minhas enormes limitações, recursos de receptividade para tanto fazer uma condução um pouco mais construtiva da nossa fala para vocês. Às vezes, nosso pessoal produz um convite por escrito, é o habitual, para as nossas palestras públicas. Às vezes, eu mesmo chego a escrever. Noutras tantas ocasiões, os bons espíritos escrevem por meu intermédio e pedem a imediata publicação destes escritos digitados e antes ditados por eles. Desta vez sou eu próprio que venho para muito enfaticamente exortar todos os amigos a estarem conosco na nossa palestra deste domingo, 7 de fevereiro. Vamos ver se eu estou certo, acho que é isso mesmo, né? Estamos na quinta-feira, 4 de fevereiro, sim. A consultar aqui as maravilhas da tecnologia, que a gente só com um aparelhozinho, não é? Em frente a nós. Nós com um aparelhozinho apenas fazemos tudo, não é? Graças a Deus. Que a tecnologia nos torne mais humanos e nos desocupe de tarefas secundárias para que estejamos focados, atreitos e criativos em tarefas essenciais, aquelas que nos exigem o julgamento de valor e também o processo criativo por ele mesmo, em todas as suas facetas, artística, mediúnica, filosófica, científica, etc. A jornalística, cabe aqui destacar pela sua importância. Desculpem não estar englobando todas as categorias, se eu deixei alguma fora, como a de desporto, a de lazer, etc., mas estamos apenas tentando resumir o máximo possível. O convite acontece de forma diferente, porque na semana passada, no sábado, como os amigos que acompanham as publicações em nosso site não desconhecem, houve a publicação de uma psicofonia breve do Espírito Eugênia, convidando todos vocês a estarem conosco para a visita do Espírito Celina, o anjo Celina, uma direta mensageira de Nossa Senhora, que tudo indica tem a evolução superior à própria Eugênia, pelo traço de reverência que se estende além um pouco do respeito. Segue a veneração que Eugênia devota a essa grande representante direta de nossa mãe maior do planeta, mãe espiritual, mãe mística, mãe simbólica, Maria de Nazaré. E foi um fenômeno curiosíssimo, começando pela semana passada, para justificar o que faço hoje e agora para vocês. E o fenômeno curiosíssimo que se deu é que, apesar de estarmos no Nordeste, na estação sem chuvas, porque nós não podemos dizer que há inverno e verão, ou divisão muito menos entre outras intermediárias como outono e primavera, mas há um período de estiagem dramática nesta fase do verão, e no ápice do verão, que é exatamente o início do mês de fevereiro, e final de janeiro, início de fevereiro, o período ápice do verão, eis que nesse clímax, o domingo, dia da palestra, o dia posterior ao convite de Eugênia, porque a palestra era no domingo, como vocês sabem, o dia surgiu nublado em Aracaju. Nos momentos finais da palestra, chuviscou, nas horas anteriores à palestra, e nos minutos finais, faltando 5 minutos para o início da palestra, às 19h25, horário de Sergipe, o equivalente a 20h25, fuso horário de Brasília, uma chuva torrencial esbateu-se sobre a nossa capital. Foi um verdadeiro temporal, uma tempestade que assustou algumas pessoas pelo ribombar de trovões espetaculares, com relâmpagos, não é, que os antecediam. Mas de uma forma que impressionou muitas pessoas, houve quem dissesse que nunca havia visto ou ouvido, respectivamente, relâmpagos e trovões tão fortes na capital sergipana. Porque nós não somos dados a tanto, tão fortes temporais assim, por razões mesológicas e de posição geográfica de nossa cidade. O fenômeno foi tão curioso que Paulo Hazek, que me autorizou falá-lo aqui, falar isto aqui, né, da parte dele, Eu fiz a correção e o riso por causa da cacofonia. Para os que tiverem ouvidos de ouvir e juízo de entender, que ouçam e entendam, para não minudenciar o que não tem importância ao nosso tema. Paulo Hazek, que é um representante do Instituto Salto Quântico, que é responsável por um pequeno núcleo ainda nascente na capital inglesa, Londres, ficou muito curioso com o fenômeno e nos acompanha. Paulo nos acompanha desde o início dos anos 90, na primeira metade da década de 90, desde a adolescência até hoje, na casa de 30 anos. Eu próprio estava terminando a adolescência na época. E Paulo Hazek, apesar de conhecermos e ter a convicção plenamente fundamentada a respeito do fenômeno espiritual, da existência de Eugênia, etc., mas com este perfil que é bem próprio à nossa organização e à nossa escola de pensamento, como de toda pessoa relativamente instruída, medianamente informada, é esse traço de análise e de crivo racional, científico, e de uma abordagem com a dúvida metódica, para que não que nós tenhamos suspeitas sobre as pessoas. Falo isso para estimular a todos a mesma conduta, em todos a mesma conduta. Trata-se uma questão de atitude, de uma postura mental muito saudável, muito madura, muito justa, sobre a maneira para esse nosso traço de intelectualidade que muito nos caracteriza a modernidade, não é? Então, Paulo, por conta de ter esse perfil muito claro também, resolveu fazer uma pesquisa pela internet e encontrou imediatos acessos a satélites que mostravam como estava naquele instante, como estavam as condições meteorológicas do Nordeste brasileiro. E apenas em toda a costa do Nordeste brasileiro, como asseverou empolgado Paulo Hazek, que é um jovem da casa de 30 anos hoje, apenas a Aracaju e adjacências, uma região minúscula em termos de área coberta da costa do Nordeste brasileiro, apenas a capital sergipana e adjacências tinham nuvens carregadas, não é? A formação de nimbus, não é? Plumbeus, aquela coisa do as concentrações de nuvens para chuvas. E ele mandou isso para mim, empolgado, inclusive porque sabe que eu recebo bem esse tipo de comentário. Que interessante, como eu me empolgo, mais ou menos essas palavras, não é exatamente isso, com as maravilhas da espiritualidade, porque a gente pode até pesquisar, não tem importância, a gente vai ter a prova de que o fenômeno está acontecendo. Isso por conta, para os que desconhecem esta metodologia profilática e higienizadora psíquica de atmosferas, de ambientes ou mesmo de grandes núcleos, agrupamentos urbanos. Isso eu dizendo porque a chuva é utilizada, e temporais mais ainda, quando há uma cidade maior, para limpar a atmosfera mental de ambientes e cidades. Nós publicamos recentemente um texto sobre, e isso escrito por mim mesmo, embora sob visível condução dos bons espíritos, mas eu não estava psicografando, estava escrevendo por mim mesmo, como agora que estou nitidamente, para minha perspectiva, insuflado pela mente dos bons espíritos, embora ainda falando por mim mesmo, ou seja, o percentual de minha presença mental maior. Então, recentemente eu publiquei um artigo que falava sobre as chuvas e temporais mesmo, que são comuns na época carnavalesca, a tal ponto de haver uma marchinha carnavalesca tradicional, e que todos devem se lembrar, não é? Tomara que chova 3 dias sem parar. E por conta de, às vezes, as concentrações deletérias psíquicas, as concentrações de energias perturbadoras dos processos de saúde mental, psicológica e espiritual serem tão grandes no período carnavalesco, dado o desatino a que uma massa de pessoas se entrega simultaneamente, que as chuvas passam a ser necessárias. O interessante é porque a água é um solvente, como nos assevera a química, não só no plano material, mas existe uma química, vamos dizer, parafísica, que nos afirma que, além de a água ser solvente universal, essa é uma afirmação da química, da ciência terrena, A água também é um solvente de energias da outra dimensão. Na verdade, tem uma certa, um certo traço de, vamos dizer, interdimensionalidade. Eis porque, em diversas culturas, a água é cultuada ou utilizada em cultos religiosos, espirituais, inclusive ritualísticos, como o batismo, e como a utilização de água para a transferência de energias, como acontece na, entre aspas, fluidificação de água nos cultos do Evangelho, no meio espiritista, nós ainda utilizamos também esse recurso, etc. Bem, só para não entrar nesses detalhes. E o que aconteceu é que o anjo Celina é um ser de uma imensa envergadura espiritual evolutiva e que padece muito ao se imergir em uma atmosfera tão carregada emocional, psicológica e moralmente como a da crosta terrena. E a espiritualidade sublime, por uma deferência, não chega a ser um pedido de um espírito como Celina, mas como uma deferência à grandeza do espírito Celina, limpa dentro do possível, porque continua sendo pesado, apesar da limpeza, mas diminui o grau de dor psíquica de um espírito como esse que desce para se aproximar bem da nossa frequência vibratória do domínio material de existência. Então eles limpam o percurso e por isso houve um temporal que despencou sobre a cidade a meia hora seguinte a 19h25 até mais ou menos 20 horas. O temporal estava pesado mesmo. Nós estávamos num auditório fechado por causa da refrigeração, de ar, etc. E nós tínhamos que interromper a fala. Tamanho o barulho, né, que é causado pelos trovões do lado de fora. Para vocês terem uma ideia de como a coisa estava chamando a atenção. O aguaceiro foi tão forte que nesse percurso entre 19h25 e 19h30, eu estava terminando o percurso entre meu lar e o auditório da Sociedade CMA, onde nós ministramos essa nossa palestra domingueira. Pois bem, em espaço de apenas 5 minutos, várias ruas alagaram de tal modo que as, como a gente chama de boca de lobo, aquelas, vamos dizer, aquelas tampas de alvenaria, não é? Com pequenas perfurações para a drenagem das águas pluviais. Desculpe, não estar lembrando os termos mais apropriados. Pois bem, de ponta a ponta, de uma esquina a outra, eles transbordaram, emendaram, cobrindo ruas inteiras. Nesses pontos das esquinas, nós encontramos, eu e Delano, no percurso, pelo menos três ruas que emendaram no aguaceiro, ou seja, a lâmina d'água subiu a um ponto de inundar a esquina de uma calçada a outra no espaço de 5 minutos. Vejam que quantidade, em termos proporcionais pelo tempo, de água despencou sobre a capital sergipana em pouquíssimo espaço de minutos, com trovões e relâmpagos extraordinariamente barulhentos, não é? Tonitruantes e, vamos dizer, repito a palavra, espetaculares. Era uma sensação agradável da minha perspectiva de temor místico e de pavor para algumas pessoas, principalmente quem não está com a sua consciência em paz, percebe que alguma coisa estranha está acontecendo. Isso porque é possível fazer-se essa manipulação por parte dos espíritos superiores de forças mesológicas. Por que nós apresentamos isso publicamente? Porque a probabilidade disso acontecer é mínima. Vamos pensar apenas em termos matemáticos, que são evidência a mais para aqueles que buscam tais indícios, não só da existência do mundo espiritual, mas de sua interpenetração, interferência e influência no nosso mundo físico de existência. A probabilidade de haver chuva, e muito menos ainda, ou muito mais ainda, uma chuva torrencial, a probabilidade era mínima, próxima a zero. E de ter acontecido nesse período do ano de estiagem, e ter acontecido exatamente no momento da palestra em que foi anunciado que este espírito de grande envergadura espiritual, evolutiva, desceria para o nosso ambiente, nos visitando misericordiosamente, é mínima, menos ainda. Nós vamos contar aí variáveis de um modo que nós vamos entender que era quase impossível acontecer em termos de casualidade. Não houve casualidade, houve causalidade. Isso foi provocado. O espírito Celina realmente desceu e, de fato, emocionou deveras a muitas pessoas. Obviamente, vejam bem, não podemos deixar de retratar com fidelidade o que aconteceu a pessoas, embora não tenham me dito, mas eu percebi que não estavam tão emocionadas. Acontece isso. Os livros da literatura espírita são riquíssimos. Nós somos desligados do movimento espírita, mas seguimos o pensamento espírita kardecista e o pensamento de literatura de Chico Xavier, que são imortais. Ambos grupos de produção bibliográfica. Mas esses livros de Chico Xavier revelam que quando um grupo de espíritos, encarnados ou desencarnados, exoram as bênçãos do alto que descem em formas de flocos, de luz ou pacotes de energéticos vibratórios, são formas analógicas, metafóricas de traduzirmos esse fenômeno. Descem na mesma quantidade para todos que estão participando dessa prece coletiva, mas a recepção varia de acordo com o grau de sintonia com as forças do bem de cada um dos beneficiados ou beneficiários. Então, nós não podemos garantir ao fazer uma propaganda como essa que todo mundo que vai lá vai se emocionar jamais. Ninguém pode garantir um fenômeno como este. E isso é de caráter intrânsito, pessoal. É o mérito de cada um e a sua disposição, ainda que com dúvidas, de se abrir à possibilidade, ainda que longínqua, e como estamos falando em termos até aqui matemáticos e probabilidade, mínimos de não ser verdade. Ou seja, usar a razão a nosso favor e não contra nós. Amigos, eu estou falando isso porque nós vivemos numa era de muito desespero. Nós precisamos acreditar em alguma coisa. O cérebro humano foi projetado para acreditar. Porque, na verdade, há corredores neuronais para fazermos a conexão com o mundo espiritual. Regiões como the God's Spot, a região orbifrontal direita do cérebro, o lóbulo temporal, o lobo temporal direito do cérebro. É uma espécie de corredor para a captação de vozes e vetores mentais de outras dimensões de vida. Se nós não utilizamos regiões como essa, também temos a região do lóbulo parietal esquerdo do cérebro relacionado às questões de identidade. Essas regiões do cérebro, quando não utilizadas, sobremaneira sob influência da glândula pineal, uma espécie de antena psíquica para a captação dessas ondas eletromagnéticas, oriundas provenientes da produção psíquica de inteligências despojadas de corpos físicos, albergadas em dimensões mais altas de consciência que a nossa, e sumamente imateriais. Se nós não utilizamos essas regiões do cérebro, elas serão utilizadas automaticamente para outros fins que não aqueles a que se destinavam originalmente em seu projeto divino, digamos assim. Nós temos essa necessidade, portanto, neurofisiológica. Não adianta nós querermos tapar o sol com a peneira, como se diz no vernáculo, ignorarmos essa nossa natureza de devotos. Somos devotos. Por isso nós vemos umas distorções curiosas ou deturpações de funções ou finalidades psíquicas inatas, congênitas, poderíamos dizer geneticamente programadas, que o ateu se torna idólatra de alguma coisa, senão ao menos de si próprio, e se torna um narcisista. O narcisista é uma pessoa imatura com graves problemas que precisa fazer terapia e se tratar porque está parcialmente louco, enlouquecendo as pessoas, porque distorce a realidade com suas lentes desfocadas, supervalorizando tudo que há de positivo em si e hipovalorizando o que não é positivo em si, e fazendo o inverso com relação ao que vem de fora, hipervalorizando falhas alheias ou de eventos externos a si, e hipovalorizando aquilo que é construtivo, benemérito, louvável, respeitável, que não seja intrinsecamente relacionado a créditos de sua personalidade. Então, nós precisamos dramaticamente vivenciar o espiritual, e é nessa nossa abordagem, por isso a nossa preocupação. Temos um ícone aqui no nosso site, Provas de Imortalidade da Alma. Por isso, em nossos programas de TV, como hoje que vou gravar um programa, por enquanto fazemos o um programa gravado por operacionalidade da estação televisora que nos acolhe nas iniciativas e empresas de televisadas. Empresas, eu estou dizendo, desculpem porque eu realmente estou sob influência de outras entidades e quero respeitar, inclusive, o seu vernáculo, a sua forma de se exprimir. Então, por questões operacionais, com relação à administração da grade de horário e do calendário da agenda de funcionários da estação televisora estatal, nós não estamos podendo fazer nosso programa ao vivo nas manhãs de sábado. Mas interessante tem sido fazermos gravado, porque fazemos apenas sob influência dos mestres desencarnados e ou dos encarnados que participem da tarefa. Falamos tudo isso da semana passada, porque nesta próxima, no domingo, teremos a visita do ínclito espírito da monja francesa Thérèse de Lisieux, a celibatária santificada que desencarnou com apenas 24 anos de idade e que se transformou em uma espécie de líder espiritual de grandes legiões de devotos espalhados pelo mundo inteiro, desde que faleceu na década de 1890. Se eu não estiver enganado, 1897. Exatamente. Seguindo, eu posso até fazer uma pesquisa na internet para confirmar isso enquanto falo com vocês. Prosseguindo, só para confirmar que eu não posso confiar em precisão de comunicação mediúnica se eu estou apenas aqui sob inspiração e não propriamente incorporado. Mas já canalizando-os em grande percentual, praticamente com todo o vernáculo, toda a fraseologia, todo o vocabulário proveniente dos autores verdadeiros, os desencarnados, que nos conduzem, os que merecem todo louvor, agradecimento e crédito, sendo eu tão só um apagadíssimo e insignificante espelho refletor de sua luz, a deles. A grande monja estará conosco e vai nos trazer as bênçãos, obviamente, que Teresa Lisieux não tem o mesmo nível do anjo Celina, mas mesmo assim é uma honrosíssima visita, é um ato de piedade, de misericórdia, Teresa de Lisieux dignar-se a estar conosco, sobremaneira, pelos laços profundos de amizade e compromisso que ela tem com o espírito Brígida, irmã Brígida, e com o próprio espírito Eugênia, nossa mestra desencarnada, que foi Santa Bernadette Subiru. E é por isso, por interferência delas, fará uma breve visita àqueles que se dignarem estar conosco em um auditório da Sociedade CMA no próximo domingo, 7 de fevereiro. Eu não vou me estender muito mais, faço votos de que os amigos levem a sério esse nosso convite, que é, na verdade, um presente. A entrada é gratuita. Os que estão aqui presencialmente em Sergipe não vão pagar absolutamente nada para fazer entrada em nosso auditório. E aqueles que se encontram em regiões distanciadas demais dessa nossa aula presencial, sejam bem-vindos a acompanharem por via eletrônica, já que fazemos uma transmissão pela internet em vídeo e em áudio das. Prosseguindo, nós tivemos uma parada aqui, houve parece um colapso no sistema de gravação, então vocês me perdoem, eu não sei exatamente em que momento houve uma parada na gravação, peço desculpas. Então, os que tiverem, eu vou repetir só essa parte que talvez tenha sido cortada, os que estiverem à distância, fora de Aracaju ou de Sergipe, sejam bem-vindos pela internet, porque nós fazemos uma transmissão de vídeo e áudio da nossa palestra, com um pequeno valor cobrado, é bem verdade, para cobrir os custos dessa transmissão pela internet. Mas aqueles que estão em Aracaju, sejam bem-vindos. A entrada é gratuita para todos vocês, e o nosso maior público ainda é o Sergipano. Sejam bem-vindos e espero encontrar em todos este eco. E faço uma ressalva importante. Cuidado se você não tem o hábito de frequentar as nossas reuniões públicas, ou se você tem um tempo que não as frequenta, porque energias convergirão para boicotar a sua ida. Não se trata de uma visão sombria ou pessimista, isso é de uma realidade em contexto. Estamos retratando um fenômeno espiritual que existe, quer nós gostemos disso ou não. Quer nós acreditemos ou não, é um fato. Assim como nós não vamos dizer que ser otimista é quem não acredita na existência de micróbios. Nós podemos ser otimistas, e otimistas no sentido realista, lúcido, maduro e pragmático, que é a pessoa que faz uso de todos os recursos para manter seu corpo saudável e o seu sistema imunológico muito eficaz para combater os patógenos, aqueles que provocam enfermidades no nível microscópico, quais bactérias, vírus, fungos, etc. A vida microbiana, de uma forma geral, falando das enfermidades de natureza infectocontagiosas, natureza infectocontagiosa. Então, porque existem outras, obviamente, né? Vamos apenas nos ater a esse aspecto que é a nossa metáfora agora. O cotejo, a analogia que fazemos com os fenômenos espirituais. Há forças que são contrárias ao seu despertar, contrárias à sua felicidade, ao nosso bem-estar. Forças de todas as ordens, primitivas, outras tão só viciosas, preguiçosas, lamurientas, permitam o neologismo, e outras pseudossábias, com muitos argumentos, que são, na verdade, racionalizações. Não importa qual seja a sua religião. E se você não quiser estar no nosso grupo, seja bem-vindo a estar na sua igreja. No seu centro convencional, ninguém vai ser salvo por pertencer a esta ou aquela religião. Mas se você é afinado com o nosso grupo, você deve empreender este empenho de esforçar-se em sair de casa, quebrar esta inércia. Cuidado com esse mal-estar repentino que cai sobre você, que vem até você nas horas e às vezes os minutos apenas que antecedem você sair de casa para a palestra. Muita gente desiste nesse momento, é porque inclusive isso era um presente. A espiritualidade havia providenciado, como disse o Espírito Eugênia, que entidades que estavam perturbando sua casa e seu bem de trabalho fossem levadas com esta pessoa que é a palestra para lá ficarem na palestra e serem encaminhadas a instituições hospitalares e educacionais e terapêuticas. Fica com essas entidades consigo, mais ligadas ainda ao seu psiquismo, para sofrerem perturbações maiores do que as que já vinha sofrendo. Olha só, era um presente para a pessoa se livrar do problema. E o problema, em vez disso, piora, porque a pessoa não foi fiel à sua consciência. Ela tinha tomado a decisão, vou à palestra, e depois, ah, desisti, estou com dor de cabeça, ah, estou indisposto, ah, me deu raiva de Benjamin, ah, porque eu acho que não, acho que isso e aquilo, e a pessoa fica passando mal em casa. Ou então não passa mal, mas deixa de ir, de se beneficiar. Faça uma escolha consciente. Depois que fizer, seja fiel a você mesmo, porque vão tentar bloquear a sua ida. É uma das provas mais interessantes do quanto de bem existe neste projeto de estarmos num trabalho como este de Aspásia de Mileto, Bernadette Subiru, nossa muito cara e sábia Eugênia. As forças das trevas se sacodem, se debatem, tentam de todas as formas impedir que a pessoa vá. Telefonemas inesperados, visitas não programadas, constrangimentos de todas as ordens, discussão doméstica, enfermidade orgânica, como falei, além das psicológicas e morais, como acessos obsessionais terríveis, a própria pessoa pode ficar muito mal emocionalmente, tudo para não ir. Porque o quanto a pessoa se beneficiaria faz com que esse ataque seja na mesma medida, pelo menos. Aí alguém vai dizer, e por que o plano superior, a Divina Providência, autorizam isso? Exatamente porque não querem forçar a ida de ninguém. E precisam testar a maturidade da pessoa, precisam deixar que a pessoa se selecione pela sua capacidade de se autodeterminar, de fazer escolhas conscientes, de tomar decisões firmes. O plano superior não vai dar o gabarito das provas para quem quer que seja. Quem espera isso, o plano superior vai se decepcionar amargamente. Quem precisa disso para acreditar vai ficar descrente e padecer a falta de fé, porque é um dos maiores desesperos da vida, viver sem fé, como todos sabemos, e quem não sabe engana-se dizendo que não sabe. Basta viver sem fé para imaginar que a vida se transforma num circo constante de palhaçadas trágicas, uma tragicomédia de mau gosto. Divina Comédia, como disse Dante Alighieri da literatura universal, em particular a italofônica, italianofônica, digamos assim. Poderia ser como colocado. Bem, então encerrando, sejam todos bem-vindos, estamos juntos neste momento importante. Vamos aproveitar a presença de Santa Teresinha do Menino Jesus. Teresa Lisieux é conhecida mais no Brasil como Santa Teresinha do Menino Jesus. Não desperdice, amigo, não desperdice, amiga. Leve seus amigos, seus parentes, seus entes queridos. Não se preocupe, o nosso auditório às vezes não comporta quem vai. Nós colocamos algumas cadeiras na hora, a gente se ajusta. Mas não deixe de ir por qualquer desculpa, porque vejam só, houve quem deixasse de ir à palestra porque começou a chover. Vocês imaginem, era limpeza para que Celina viesse. A gente reclama de tudo. Ah, tá longe, ah, o lugar é fino, ah, o ar-condicionado é gelado, ah, eu tive que andar na chuva com guarda-chuva, por que não pego guarda-chuva em casa? Às vezes até com guarda-chuva a pessoa não quer sair de casa. Amigos, quanto nós gastamos para ganhar o nosso salário de esforço e trabalho? Quanto nós gastamos de tempo e empenho para adquirir nossos títulos acadêmicos? Quanto nós nos esforçamos para viver nossas vidas afetivas, conquistar nossos casamentos e mantê-los? Ou nossos namoros, romances, ou o que seja? Como é que quantas as pessoas que cuidam do corpo, quantas horas por semana cuidando da beleza, do aspecto físico, etc.? Como é que nós não podemos fazer esforço algum para o assunto fundamental da consciência, da existência humana, que é a espiritualidade, sua conexão com Deus, com a espiritualidade sublime, com Deus? Amigos, quebremos esse ciclo vicioso, porque como disse Jesus, buscai primeiramente o reino do céu e sua justiça, e o demais se vos será acrescentado. Se nós não estamos alinhados com Deus, nada vai progredir de modo consistente por muito tempo em nossas vidas, se não degringolar de imediato. Às vezes nós temos o presente de sofrer a consequência negativa logo. E algumas pessoas não têm esse merecimento de padecerem logo, ou seja, erram por mais tempo, e quando começarem a sofrer as consequências mais amargas, não terão muita consciência de que estão sofrendo resultados de seu afastamento do caminho de Deus. Qualquer que seja, você não precisa vir ao nosso grupo, mas o grupo em que você acredita, porque você tem afinidades filosóficas, ideológicas, científicas, culturais, espirituais. Por isso, nosso grupo fala para aqueles que têm mais dúvida, que sofrem mais com a negação do essencial, como se nós negássemos a necessidade de oxigênio. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nossas palestras começam às 19 horas, nosso fuso Aracaju, com a ministração de passes para ajudar na limpeza espiritual e energética de nossas almas. Vivemos no mundo da física relativística. Da física quântico-relativística, que nos diz que tudo é energia. Não acreditar na ministração de passes é declarar uma grande desatualização, desinformação em matéria de assuntos científicos de ponta. Então, é inequívoca, como fala a física do estudo de subpartículas atômicas, a interferência, o poder de interferência da consciência observadora em objetos observados. Então, passo no mínimo por aí, beneficia muito. A administração de passes, depois a palestra com nossa feição, como pedido pelos espíritos, de entretenimento, já para facilitar a pessoa sair de casa, tirar a conotação de igreja ou de religião convencional, que não somos, que estamos desligados de todos os movimentos religiosos. É uma tendência dominante no mundo inteiro que as pessoas não tenham uma religião definida, clara, mas sim sigam a espiritualidade ao seu modo. E estamos seguindo esse movimento e atendendo às necessidades de uma parte dessas pessoas que nos alcançam. E depois de já essa feição de entretenimento, inclusive a parte inicial, as preces recitadas foram substituídas por cantos religiosos, hinos religiosos de conhecimento popular. E as pessoas gostaram muito ao perceberem isso na semana passada. Vai continuar nesta próxima semana e nas próximas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, aguardo você. Faça esse investimento, dê esse presente a você mesmo, a você mesma. A entrada é gratuita, nós não temos nada a ganhar com isso, nós só temos mais trabalho, que mais gente é mais trabalho. É mais problema eventual, não é? É mais multidão a coordenar, mas estamos aqui para este serviço, por isso estamos fazendo esse convite público, inclusive por pedido dos bons espíritos que estão prestando esse serviço, somos apenas porta-vozes deles. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vá com sua dúvida, não tem importância. Vá com o seu ceticismo. Quem diz que é para ter uma fé consolidada de imediato, como uma pré-condição? A fé se desenvolve com trabalho, com estudo, com pesquisa, observando. Você vai lá exatamente para conquistar a fé e não porque já tem fé. Vá com sua dúvida. Nós começamos a palestra com a sessão de provas de mortalidade da alma, por isso mesmo, porque nós sabemos que a plateia precisa, todos nós precisamos disso. E às vezes a pessoa não se convence com as evidências trazidas numa semana e na seguinte se impressiona mais porque o caráter da prova na semana seguinte teve mais a ver com o seu perfil psicológico, intelecto, moral, etc. Então, agradecido pela influência sobremaneira do Espírito Temístocles e do Padre Gustavo Henrique, que desencarnados mestres do nosso corpo docente da instituição Salto Quântico, instituição educacional, sob tutela e capitania, desculpem, tá certo, mas é porque tá tão clássico, né? Sob condução da capitã dessa nossa nau mística, o espírito Eugênia de Mileto Subru, para reportar-se esses sobrenomes às suas reencarnações respectivas e as pais de Mileto e Bernadette Subru. Peço desculpas por conta de estar apenas aqui, solto, aberto à influência dos mestres desencarnados, embora a grande deficiência de neurológica, neurofisiológica, por pouco sono na última noite e com muito trabalho intelecto-emocional durante o dia, isso deixa a gente bastante exaurido. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós não vamos publicar texto no, nessa sexta-feira, exatamente porque essa postagem em vídeo ficou um pouco mais ampla, quase à feição de uma palestra, mas enfaticamente convoco vocês. Não vamos deixar para nos arrepender mais tarde. Não vamos esperar que as tragédias nos lembrem que precisamos da espiritualidade ou da religião de alguma forma. Se nós não vamos por bem, vamos por mal. E principalmente, se está tudo bem, mais um motivo para poder agradecermos a Deus. E não porque estamos frustrados, querendo nos compensar em nossas tragédias e dramas pessoais. Pedindo desculpas, como disse, porque estou próximo a um corredor do andar do nosso edifício e também por conta de estarmos nesse período, nesse dia de celebração, mais uma vez remetendo, agradecendo publicamente os bons espíritos e a misericórdia, a divina providência, por nos haverem propiciado esses 18 anos até agora de trabalho nas palestras públicas da nossa instituição, porque eu comecei no ano anterior à fundação dessa reunião pública, ou seja, na verdade, em 91 eu comecei a fazer as palestras públicas, apenas a nossa instituição passou a ter suas próprias preleções a partir de 4 de fevereiro de 1992. Muito agradecido pela honrosa atenção de todos, despeço-me e, por gentileza, medite sobre isso. Nós precisamos de espiritualidade. Não quer ir do nosso grupo, vá ao grupo de sua predileção religioso, mas não deixe de estar em uma frequência, uma atividade espiritual religiosa, porque isso é um princípio universal de todas as religiões e filosofias, do passado e do presente, do Oriente ou do Ocidente, como o próprio Jesus disse em Mateus 18, 21, onde dois ou mais estiverem juntos, eu me farei entre eles. Juntos em meu nome, disse ele. Então, façamo-nos juntos, criando essa egrégora, como falam os psicólogos esotéricos e os místicos de uma forma geral, ou vamos colocar como alavanca psíquica o mastermind, como dito por Napoleon Hill, o norte-americano da psicologia do êxito, o mais famoso autor desta área até hoje. Vamos criar esta força psíquica e nos beneficiar com essa força psíquica. Ela já existe, está lá. Duro das pessoas que vão para lá. Não subestime essas forças que foram estudadas e alardeadas como essenciais pelos maiores gênios e as mentes mais lúcidas de todos os tempos, como Lao Tse, Gautama Buda, Confúcio, Nosso Senhor Jesus. Como alguém vai discordar ou ousa discordar dessas mentes geniais? Natural que discorde, mas apresente argumentação plausível, contrária, eu não tenho visto, amigos, eu sou uma pessoa cética. Querendo dizer, só acredito se eu tiver motivos para ter convicção e não para estar crente de alguma coisa, porque o crente pode ficar descrente. Quem tem convicção não pode deixar de acreditar, porque a questão não é de acreditar, é de estar informado que alguma coisa existe, por fatos e raciocínios irretorquíveis e indiscutíveis. Então, posso dizer a vocês, não vi argumentos até hoje, não ouvi plausíveis contra essa tese, Nosso Senhor Jesus, todos eles estarmos em atividades religiosas semanais, como diariamente de oração e meditação. A prática pessoal, mas nós precisamos dos grupos, todos eles asseveraram a mesma coisa. Então, faça esse esforço. Utilize seu cérebro plenamente para o êxito, o sucesso e para a plenitude e a maturidade, a segurança e a força psicológica. Quem vai dispensar um acessório como esse? Regiões inteiras do cérebro e forças psíquicas místicas que nos ajudam Não importando o nome que demos, conforme a nossa terminologia religiosa filosófica e nossas ideologias ou inclinações idiossincráticas para essa ou aquela forma de abordagem, não importando o que nós utilizemos para as ferramentas que utilizamos para entender este fenômeno, o fenômeno existe. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, aguardo-o, aguardo-a a estar conosco. Não vou fazer a pesquisa aqui agora, porque os espíritos não quiseram, sobre a data de desencarne, que indica de Thérèse Lisieux, foi em 1897, desculpem se é uma falha, mas que eu, pelo que eu me lembro, foi de 1873 a 1897. Eu posso ter errado em um ano, para cima, para baixo, nos dois, seja o nascimento ou desencarne dela. Aguardo todos vocês, neste domingo, 7 de fevereiro, presencialmente em Aracaju. E a distância pela internet, os que não puderem estar conosco em corpo presente, permitam utilizar essa expressão clássica do meio religioso, tradicional, ortodoxo, digamos assim, cristão, convencional, mas estejam com suas almas, sua sintonia e seu coração. Seu professor, muito limitado, amigo, tentando estar sempre disponível, irmão, apesar de muito precário, mas colegas, sim, de estudos e reflexão em torno do pensamento da sábia Santa Eugênia e seus colegas professores, Benjamin.